Senhoras e Srs. Deputados, retomamos a nossa ordem de trabalhos, seguindo agora para, uma vez que já está discutido o projeto de lei e o parecer respectivo do projeto de lei 628/12, passamos agora para a petição 403/12 da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região Centro, Direção Distrital de Castelo Branco da FENPROF, moralizar a utilização de dinheiros públicos por fim aos privilégios do ensino privado em defesa da Escola Pública de Qualidade, Distrito de Castelo Branco. Para apreciação e votação do respectivo parecer, o deputado relator, o Sr. Deputado Michel Zoifert, a quem dou a palavra para apresentar o respectivo relatório.
Sr. Presidente, o relatório apresenta-se a si próprio, acho que é factual e quem o tem lido, julgo que o terá compreendido. Se houver alguma questão, naturalmente estou disponível para responder. Houve uma pequena alteração que a Sra. Deputada Rita Rato indicou, que foi introduzida, e mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Alguém pretende intervir para a discussão deste relatório? Não verificando nenhuma intervenção, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Em nome da Comissão também agradecer ao Sr. Deputado Michel Zoifert a sua elaboração. Tão objetivo quanto se verifica pela votação e pela falta de intervenções. Passamos agora então à petição 407/12 de iniciativa da APEPNE, Associação de Pais Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica e Jardim de Infância do Parque das Nações, solicitou a construção urgente da segunda fase da Escola Parque das Nações. A autora do relatório é a Sra. Deputada Isilda Aguincha, e para a apresentação desse relatório dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, também este relatório é um relatório que procura ser factual e sucinta, sendo certo que é uma petição que vamos continuar a acompanhar em termos de matéria alvo da petição e que, pelo número de assinaturas que registra, está em condições de subir a plenário. É só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma inscrição para debate deste relatório? Registando, vou pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade, e agradeço também à Sra. Deputada Isilda Aguincha a sua elaboração, também da forma como o fez, que não suscita nenhum problema. Petição número 417/12, da iniciativa de Tony Leitão Duarte, contra o encerramento da EB1 da Portela, Tentúgal, em Montemoro Velho. O autor do relatório é o Sr. Deputado Luís Fazenda, a quem dou a palavra para a sua apresentação. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, creio que o relatório está fidedigno no que reporta à audição e reproduz os dados documentais que nos chegaram, quer aqueles que respeitam à petição em si, quer às informações provindas do Ministério da Educação e da Câmara Municipal de Montemoro Velho. A versão inicial continha um lapso meu, porquanto, por inércia em relação ao relatório anterior, ficou lá, estava em condições de subir a plenário. Os serviços tentaram nisso rapidamente e eu agradeço. Trata-se de uma petição com um número insuficiente de assinaturas para ir ao plenário. Não recebi nenhuma queixa ou tentativa de reparação de algum aspecto do relatório. Presumo que ele esteja íntegro na sua função.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Alguma questão para a discussão do relatório? Também não verificando que ninguém pretende intervir, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Também agradeço ao Sr. Deputado Luís Fazenda o facto de o ter elaborado de forma tão objetiva como o fez. Petição 423/12, da iniciativa de Nuno Miguel Gonçalves Ribeiro, que solicita a anulação da prova de avaliação de conhecimentos e competências para apreciação da nota de admissibilidade. Não verificando também nenhuma intervenção, o deputado relator, que cabe ao Partido Ecologista Os Verdes, que oportunamente haverá de indicar quem é a senhora deputada ou o senhor deputado do grupo parlamentar respectivo, que fará o respectivo relatório. Senhora deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, na nota nós não temos nada a opor-nos à nota de admissibilidade, achamos que está conforme os requisitos. Apenas queríamos sugerir que pudesse ser pedida pronúncia não apenas ao Ministério da Educação, mas a todos os sindicatos e associações profissionais que representam os professores.
Não vejo nenhum inconveniente quanto a isso. Poderá com certeza ser pedido. Ponto número 10, que já não é 10, será neste caso já o 12, Petição 424/12 da iniciativa da Associação de Arqueologia Industrial visando a salvaguarda do Museu da Cortiça. Também é a nota de admissibilidade. Não sei se há alguma questão sobre ela. Ainda não está aqui indicado. Ah. Conclusão da nota de admissibilidade é que efetivamente desistiram desta petição, de forma que ela será arquivada, por aí simplesmente. Projeto de resolução 1099/12 do PCP recomenda ao Governo a anulação dos efeitos do processo de avaliação das unidades de ID realizada pela FCT. Para esta discussão, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar, que a apresenta, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, o PCP teve a oportunidade de intervir desde logo em julho, requerendo a vinda da Secretária de Estado da Ciência à Comissão para prestar esclarecimentos sobre o processo, pelos efeitos do processo de avaliação e pelo impacto que tem em centenas de unidades de investigação. A 27 de junho foram apresentados os resultados provisórios da primeira fase do processo de avaliação das unidades de investigação realizado pelo European Science Foundation sob o contrato da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e no âmbito deste processo apenas 168 unidades passaram à segunda fase de avaliação e, portanto, apenas 52%. Importa também que referir que este processo de avaliação, assumido no contrato foi tornado público relativamente ao estabelecido entre a FCT e a European Science Foundation, tinha como objetivo o afastamento de cerca de metade dos centros de investigação. Significa isto que um processo de avaliação que assenta num princípio de afastamento de metade dos centros de investigação e da sua capacidade de financiamento, tem, na opinião do PCP, um objetivo inaceitável de desmantelamento e degradação do serviço do sistema científico e tecnológico nacional. Dizer que até 11 de julho, que foi a data em que terminou o prazo legal para a apresentação de reclamações, 128 das 322 unidades avaliadas, e portanto quase 40%, haviam apresentado contestação dos resultados da primeira fase. Importa também dizer que o objetivo de redução do financiamento, a falta de transparência do processo, com muitos centros de investigação a dizer que nem sequer foram visitados presencialmente pelos avaliadores e que muitos, tendo querido fazer chegar documentos comprovativos da atividade destes centros de investigação, não receberam qualquer feedback por parte da European Science Foundation, deixa-nos e leva-nos a condenar este processo de avaliação e as gravíssimas consequências que daqui decorrem. Nós gostaríamos ainda de referir alguns dos exemplos concretos, porque são muito distintos nas várias áreas das ciências sociais, mas também das ciências exactas, no interior, mas também no litoral, em grandes universidades e em pequenas instituições ou instituições de menor dimensão, pelo que revela de facto a gravidade do processo. Os centros de engenharia mecânica da Universidade de Coimbra, que integravam 89 doutorados, e da Universidade de Aveiro, que integrava 64 doutorados, não foram aprovados e deixaram de ter financiamento da FCT. O Instituto de Telecomunicações, que tivemos a oportunidade de receber aqui nesta comissão há relativamente um ano, sobre o desenvolvimento de um projeto muito interessante, que foi criado em 92 e integra 278 doutorados, viu o seu financiamento reduzido em 98,6%. Este Instituto de Telecomunicações recebia 2.900.000 euros, passa a receber 40 mil euros apenas. O Centro de Física da Universidade do Minho e o Centro de Física Computacional de Coimbra são outros que também ficaram afastados logo na primeira fase relativamente à avaliação, com a exclusão e com a concentração única deste tipo de investigação em Lisboa. Dizer também que o Centro de Investigação dos Estudos em Sociologia do ISCTE, que tomou inclusivamente à data uma posição pública importante, denunciando um conjunto de formas de incorreção formal, erros éticos e científicos, registou uma, por via da reclassificação que tinha obtido sempre excelente em 96, 99, 2002 e 2007, e agora, em 2014, a redução de excelente para bom, a reclassificação significou uma redução em financiamento de despesas correntes de 200 mil euros para 30 mil euros. O Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas da Universidade de Évora teve uma redução de 40 mil euros, colocando em causa a continuidade da própria investigação que vinha a ser desenvolvida, quando em 2008 tinha tido a classificação de muito bom. Importa referir que relativamente a este centro nem sequer vieram ao Instituto, dizem os responsáveis deste centro de investigação. Também no que diz respeito ao Centro de Linguística da Universidade do Porto, é um dos mais antigos centros de investigação, fundado em 76, é inclusivamente a única estrutura científica de apoio à formação graduada e pós-graduada especializada em Ciências da Linguagem na Universidade do Porto, o único centro especializado do Norte, teve também uma redução muito significativa no seu financiamento, aliás, teve a obtenção de insuficiente quando o próprio processo de avaliação tinha entre os 16 especialistas em diversos domínios nesta instituição, designadamente História, Filosofia, Educação e de áreas também muito diferenciadas. Conta com um total de 204 publicações, 70 eventos científicos e 12 doutoramentos, mas parece que para a European Science Foundation esta matéria não tem importância nenhuma. Eu creio que da parte da apresentação do PCP nós entendemos que é muito importante trazer aqui casos concretos, que aqui se não massa aos senhores deputados, muito pelo contrário, só fundamenta a nossa intervenção, pelo que continuarei relativamente ao Instituto de Engenharia de Sistemas Computacionais de Coimbra, que foi outro dos exemplos, que recebeu a classificação de BOM e por isso um financiamento residual de 20 mil euros. Aquilo que nos tem também chegado relativamente ao acompanhamento destes centros é que o impacto que se fez sentir durante o mês de agosto e de setembro veio impedir o normal funcionamento destes centros, sendo que muitos dos cientistas e dos investigadores já teve objetivamente que abandonar o seu trabalho. Há estudos e desenvolvimentos que foram de tal forma suspensos e que se continuam e que continuam por concluir. Há matérias determinantes em algumas das áreas que foram completamente interrompidas e o financiamento que resulta de outros projetos impede de todo o normal funcionamento destes centros. Dizer que os centros de investigação, estas unidades, não têm uma fórmula de financiamento fixo como acontece às instituições de ensino superior e, portanto, o único financiamento que têm para despesas correntes e para investimento resulta deste processo de avaliação. Este processo de avaliação, a partir do momento em que define as usam de mais de metade, coloquem em causa a sobrevivência destes centros. Nós não temos tecido empresarial que garanta a estas unidades de investigação viver através de contas próprias e de receitas próprias e por isso estamos a falar num desperdício e numa redução da capacidade científica muito, muito, muito significativa. O projeto de resolução do PCP tem quatro objetivos fundamentais. O primeiro, a anulação do processo de avaliação, bem como do contrato com a European Science Foundation. O ponto 2, que assegure a realização de um novo processo de avaliação que garanta níveis de financiamento público pelo menos equivalentes aos do período anterior e que não tenha qualquer tipo de números clausos pré-definidos, que é isto que o contrato com a European Science Foundation tem, e que assuma como objetivo, do ponto de vista de princípio, um novo processo de avaliação e financiamento, a manutenção e aperfeiçoamento da capacidade instalada e o reforço das unidades de investigação existentes e não a sua redução, fusão ou extinção. Para além desta matéria, o quarto ponto deste projeto de resolução propõe a adoção de uma estratégia integrada e de valorização do sistema científico e tecnológico nacional, através do desenvolvimento da capacidade científica instalada e da sua estabilidade e da valorização dos trabalhadores destas áreas, desde logo através da salvaguarda dos seus postos de trabalho, vínculos e direitos e do combate às situações de precariedade que atualmente existem. Senhor Presidente, é tudo o que temos a dizer por agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Para a discussão, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que se nos oferece dizer sobre o projeto de resolução tem a ver com, principalmente, o facto de que, efetivamente, e dados os condicionalismos socioeconómicos que o país atravessa, já por diversas vezes que aqui foi demonstrado que, efetivamente, não houve redução no investimento à investigação e ciência e tecnologia, antes, pelo contrário, foi reforçado e otimizado. Logicamente que, se há estes condicionalismos socioeconómicos, ainda mais se impõe que, e dado que os fundos públicos não são ilimitados, mas se impõe um rigor e critérios muito restritos e bem definidos nos montantes a atribuir e a quem atribuir, logicamente. Terão que ser definidas linhas de investigação prioritárias para a sociedade portuguesa hoje e, logicamente, não se pode ter em linha de conta e têm que ser claramente definidas essas mesmas linhas de investigação e não as pessoas per si. E, portanto, não pode ser só porque uma unidade sempre recebeu, terá que receber, e os montantes que recebia tem que receber. Quem sempre foi avaliado com X terá de continuar a ser avaliado com X, e também não pode ser quem nunca foi avaliado também deixar continuar a nunca ser avaliado. Só para lembrar que os 24 laboratórios associados levavam só eles 50% dos fundos de financiamento da FCT e nunca eram avaliados. Convirá também lembrar que os investigadores sempre clamaram por uma avaliação justa e isenta, igual para todos. E por isso mesmo é que a FCT definiu um conjunto e preparou, e esse mesmo o júri era internacional, portanto, com os tais 83 peritos, divididos em 7 painéis, que depois, dadas as especificidades das áreas e das unidades que se candidatavam, havia também subpainéis com as especificidades para ir ao encontro dessas mesmas unidades. No projeto, só por curiosidade, no projeto de resolução do PCP, e a senhora deputada referiu aqui, por exemplo, em relação a uma das unidades, queixam-se que, por um lado, nos 12 avaliadores internacionais não havia nenhum especialista em telecomunicações, mas, por outro lado, mais adiante já tem uma unidade que se queixa que nos 16 especialistas só havia 2 especialistas na área a que se reportam. Portanto, também é difícil responder, quereriam forçosamente que todos o painel fosse constituído por especialistas da sua área. Não posso deixar também de lembrar que todo o painel foi devidamente divulgado, a sua constituição, os moldes e os parâmetros em que funcionaria essa mesma avaliação, e que a primeira fase ainda não está encerrada, faltam os resultados da audiência prévia, sendo que também, e obviamente só se eu falar e clamar, quem viu as suas expectativas goradas, porque não se ouve falar daqueles que viram resultados a corresponder às suas expectativas, como é o caso, só para lembrar, que das 206 unidades que já existiam e que foram sujeitas agora à avaliação, 58% dessas mesmas unidades viram a avaliação igual àquela que já tinham obtido em 2007, 9% melhorou e só 33% piorou. Das 90 novas unidades, 38% passou à segunda fase e das 26 unidades que resultaram de fusão de outras pré-existentes, 77% passou à segunda fase. E não posso também deixar de lembrar que 85% dos investigadores envolvidos nas 22 unidades que foram consideradas não elegíveis agora em 2014 pertencem aos quadros da função pública, portanto a sua situação nem sequer é agravada e posta em risco, como aqui querem fazer crer. E se 22 unidades foram consideradas agora como não elegíveis, em 2007 tinham sido 17. Logicamente que não podemos deixar também de frisar que dessas unidades que foram consideradas não elegíveis estão a ser devidamente acompanhadas para que sejam redefinidas os moldes em que funcionam e para que sejam detectadas e corrigidas as deficiências também detectadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Elza Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero começar por saudar a resolução, o projeto de resolução do PCP relativamente à anulação dos efeitos do processo de avaliação das unidades de investigação realizada pela FCT. Como sabemos, este processo de avaliação vai dispensar 5 mil dos nossos investigadores, ou seja, que vão ficar sem possibilidade de fazer investigação em Portugal, sendo que muitos deles, inclusivamente, ganharam prémios internacionalmente. Portanto, estamos perante um absurdo. Não servem para investigar em Portugal, mas servem e são reconhecidos para investigar no estrangeiro. Portanto, é mais uma medida que vai na linha da fuga de cérebros a que este governo nos tem habituado no que diz respeito à ciência. Este processo, com efeito, foi um processo muito contestado pela comunidade científica, quer relativamente ao número de cláusulas pré-estabelecido antes de qualquer avaliação, quer dizer que, independentemente da avaliação, 50% das unidades não iriam ter qualquer financiamento. É algo muito contestado e que também me apraz aqui referir. Por outro lado, esta redução drástica também põe em causa, obviamente, o desenvolvimento e a sustentabilidade do nosso sistema científico e tecnológico nacional, como temos vindo a afirmar sucessivamente. O PS tem, inclusivamente, uma resolução sobre esta matéria que aguarda agendamento para ser discutida em plenário. A avaliação pela European Science Foundation é uma avaliação, e este processo de encomenda da avaliação, que também foi muito contestado pela comunidade científica. E foi contestado dando conta à comunidade científica de que ele está evado de muitas irregularidades, os critérios não estão suficientemente definidos, daí que seja posta em causa quer o rigor e a transparência que todos estes processos devem ter, e também a composição do júri, que em vez de ser uma composição específica de acordo com as competências que está a avaliar, é uma composição genérica, ou seja, muitos elementos do júri não tinham sequer competência para, técnica para avaliar, para proceder à avaliação que estavam a fazer, segundo informações que nos chegam pela comunidade científica no seu todo. Estes níveis de avaliação também não se percebe porque é que, além dos níveis de avaliação, de avaliações anteriores, e não é verdade, a senhora deputada Maria José Castelo Branco, que não tenha havido avaliações. Não houve, é uma avaliação com estes contornos. Houve outro tipo de avaliação, essa sim, que não foi contestada, quer dizer que a própria comunidade científica a reconheceu como tal em 2007. Portanto, não se percebe porque é que, e nós também lidamos com ciência, porque é que, além do nível excelente, ainda há um excepcional. Era interessante percebermos qual a diferença entre o excelente e o excepcional. Não sei se a definiram com o rigor que estes critérios exigem esta European Science Foundation. Por tudo isto, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, também vamos acompanhar, obviamente, este projeto de resolução do PCP, porque consideramos que esta avaliação, além de não ser rigorosa, além de não ser criteriosa, põe em causa toda a sustentabilidade do sistema científico. E não podemos deixar de reforçar um dos paradoxos com que frequentemente nos debatemos nestas matérias. Diz o Governo que não houve quebra de financiamento, de facto, do ano passado para este ano não houve quebra de financiamento, mas houve desde o início desta legislatura até ao momento. Mas, então, se não há quebra de financiamento, porque é que se alega a situação de crise para introduzir este tipo de cortes? Era bom que, não havendo esta dificuldade, não sendo introduzida por esta dificuldade, que é sempre uma dificuldade muito forte, que justifica, em nosso entender, erradamente, muitos dos cortes. Portanto, não estando ela presente neste contexto, ainda menos se justifica as medidas que vêm sendo adotadas. Portanto, então, deixassem que o sistema científico, embora não fosse desenvolvido, pelo menos se mantivesse tal como era conhecido no início da legislatura. Mas não, mesmo sem cortes, têm que introduzir aqui algo que vai pôr em causa o seu desenvolvimento e a sua sustentabilidade. Para dar conta também, finalizando, de que quando a senhora deputada Maria José Castelo Branco diz que quem não foi contemplado não reclama, também não é verdade. Nós temos cientistas que pertencem às unidades de investigação que foram contempladas e que venham para os jornais fazer uma forte, violentíssima contestação de toda esta avaliação, e dou-lhe um exemplo para não referir muitos outros, porque não me quero alongar. O professor Carlos Filhais, que é uma pessoa incontestável do ponto de vista do que tem feito pela ciência no nosso país. Portanto, saudar mais uma vez e acompanharemos este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Paes. Sr. Deputado Michel Zoifer, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu julgo que nós já temos debatido esta questão com alguma profundidade em várias ocasiões, quer com os membros do Governo, quer devido a iniciativas legislativas. Vale a pena recordar que, independentemente do número de instituições avaliadas de uma ou de outra forma, estamos a falar de 70% dos investigadores que estão nas unidades que têm financiamento base e financiamento estratégico, estamos a falar ainda de, acima disso, 20% dos investigadores que estão em unidades com classificação bom e que, apesar de terem menos financiamento nos anos anteriores, podem ser elegíveis para o Fundo de Reestruturação, e apenas em 10% dos casos nos investigadores com avaliação negativa. Em todo o caso também, como aqui já foi referido pela Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, isto é, em relação aos recursos humanos, enganador, na medida em que ainda assim muitos daqueles que não estão elegíveis estão nos quadros da função pública e, portanto, não sentirão de uma forma direta os cortes na sua situação particular. Recordava também o anúncio que já foi feito pelo Governo do Fundo de Apoio à Reestruturação, do Programa de Apoio à Reestruturação, elegível para aquelas instituições que, cumprindo determinadas circunstâncias, possam depois ir evoluir até à avaliação intercalar que se prevê para 2017. Gostava também de concretizar que a questão das cotas, se assim dizermos, tem graça ouvir a Sra. Deputada Elisa Paes falar disso de um tom depreciativo quando foi membro do Governo, que as instituiu, por exemplo, na avaliação dos professores, e com a nossa concordância, diga-se já agora, mas que aqui neste caso não é exatamente assim. Estamos a falar, nos termos do contrato, de um valor indicativo para exatamente conseguir avaliar o impacto da avaliação e conseguir avaliar o contrato e o valor desse mesmo contrato com a European Science Foundation. Portanto, não são cotas restritivas, nem se dá uma indicação à European Science Foundation de que tem que ser determinado número de... Eu chamava a atenção para ler isso com algum detalhe. Eu acho que é bastante claro que não é assim, mas que estamos a falar de estimativas que, aliás, são normais no tipo de avaliação que se pretende que esta seja, que é competitiva. E chamamos também a atenção que é assim que a União Europeia distribui os fundos no próximo quadro, ou no que já está em vigor, em rigor, quadro comunitário de apoio, e que, portanto, são competitivas ao longo de toda a Europa e, portanto, faz sentido que as nossas instituições nacionais se preparem também para essa realidade, correndo o risco de ficarem para trás nesse novo quadro. Falar da avaliação, classificar a avaliação como positiva ou negativa por haver variação de lugares na avaliação ou na posição é algo falacioso, porque se fosse para as instituições se manterem sempre com a mesma avaliação, escusava de haver avaliação. Tomava-se por bom o trabalho feito no passado, também nenhuma se recuperava e, portanto, a avaliação existe exatamente para que possa haver comparabilidade entre elas dentro do mesmo tipo de avaliação que foi feita. Esta aqui, já agora recordar também, ou reiterar, termina apenas em dezembro, depois de todo o seu processo. Aguarda-se também o anúncio das condições do fundo de recuperação. O PCP diz que o Governo está a pretender desmantelar o Sistema Técnico e Científico Nacional. Perante um argumento destes, não há assim mais nada a dizer. Se é isso que o PCP acha que o Governo tem essa vontade, então também nada o convencerá do contrário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma intervenção. Não sei se o Sr. Deputado... Sr. Deputado Luís Fazenda, era exatamente isso que eu ia perguntar. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, brevíssimo. Apoiamos genericamente este projeto de resolução do Partido Comunista Português e chamamos a atenção de duas coisas. São mais de 5 mil pessoas que vão ficar fora do sistema, a resultado desta avaliação, que ainda decorre em audiência prévia, mas já se sabe os resultados. E chamará a atenção para o facto de uma avaliação aqui tão insensada, é realizada por uma entidade externa, que aliás o faz pela primeira vez no nosso país, e de modo meramente documental. Não visitou nenhum projeto nem nenhum centro de investigação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Fazenda, Sra. Deputada Rita Rato, para uma intervenção final.
Obrigado, Sr. Presidente. Na conclusão desta discussão, gostaríamos de dizer o seguinte. Da parte do PSD e do CDS, aqueles que são os argumentos aqui invocados, acompanham na generalidade aquilo que tem sido a argumentação do Governo relativamente à realidade nacional. Em matéria de política educativa e de científica, até parece que tudo vai bem no reino da salsicha educativa. Porque, de facto, a realidade é muito mais grave do que aquilo que aqui os senhores deputados do PSD e do CDS aqui querem invocar. A questão aqui não é uma defesa corporativa dos postos de trabalho da administração pública. A luta que travamos aqui e que apresentamos com este projeto de resolução é pela valorização da capacidade científica instalada do sistema científico e tecnológico nacional e pela desvalorização do trabalho científico, pela instabilidade do financiamento que tem caracterizado o próprio sistema e que nós entendemos que esta decisão do processo de avaliação é inseparável do conjunto das outras medidas que têm estado a ser seguidas pelo Governo. Porque o que eu acho que seria importante aqui definir, que aliás as intervenções aqui o explicaram de forma muito clara, é que há duas visões sobre o sistema científico e tecnológico nacional. O Governo PSD-CDS entende que há linhas de investigação prioritária e há necessidade de definir rigor e critérios muito restritos e bem definidos. Eu gostaria aqui de perguntar, do ponto de vista científico, quem é que tem capacidade de o fazer? Porque esta é uma discussão muito perigosa. Porque nós não estamos a falar apenas da necessidade de avaliação das unidades, que não é verdade que não tenham sido avaliadas, porque as unidades, cada vez que se sujeitam a um processo de atribuição de financiamento, são avaliadas na sua capacidade de competitiva de ir competir com financiamento internacional. O que nós estamos a falar é de uma política de desresponsabilização do Estado português no financiamento destas instituições. Estamos a falar numa estratégia que quer assumir que no âmbito do financiamento público o Estado português não deve assegurar nada às instituições das unidades de investigação. E isto é exatamente contrário daqueles países que na União Europeia vão aos orçamentos competitivos. Porque aqueles que vão aos orçamentos competitivos e os ganham, porque ganham mais de metade dos orçamentos competitivos, vão num ponto de partida em que os Estados-membros financiam com investimento público essas unidades de investigação, criando plataformas que lhes permitem, de facto, disputar este orçamento. Nós já aqui discutimos várias vezes esta matéria, que é a capacidade de buscar a cereja quando já temos o bolo. Ora, se nós não temos o bolo, como é que podemos disputar a cereja em cima do bolo? Porque, efetivamente, é um desperdício de recursos. Porque a verdade é que, relativamente à matéria que aqui é dita, não é verdade que não existiu redução do investimento público. Entre 2011 e 2014 houve uma redução, que aliás os orçamentos de Estado do Ministério da Educação e os orçamentos por investimento o denunciam, de 82 milhões de euros no apoio à ciência, independentemente das opções políticas que se tomam no que é financiado. E portanto a discussão que hoje estamos aqui a fazer é uma discussão fundamental sobre a salvaguarda de unidades de investigação. Porque estas unidades de investigação não aguentam mais tempo, não aguentaram o mês de agosto, aguentam com muita dificuldade o mês de setembro. E como é que vão aguentar até dezembro? Não vão, porque há projetos que estão suspensos. E se estes projetos são suspensos, estas unidades não podem ir buscar financiamento competitivo. Porque um investigador que tem que desenvolver 4 linhas de investigação sem financiamento e sem investigadores associados a esses projetos, não consegue ir. Porque é um projeto que fica pelo caminho. E, portanto, o nosso entendimento, aquilo que ficou aqui nesta discussão é a autorresponsabilização por parte dos partidos que suportam este governo, PSD e CDS, da opção política de desmantelamento efetivo de um trabalho que custou décadas a construir, à custa de trabalho precário e mal valorizado, no nosso entendimento, e que na prática significa um assobiar para o ar daquilo que é uma política de facto de desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Está feita a discussão deste projeto de resolução 1099, apresentado pelo Partido Comunista Português. Vamos passar agora à apresentação do projeto de resolução 1102/12, também do PCP. Assegura que nenhum professor é penalizado ou prejudicado em concurso de colocação em virtude da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades e garante a atribuição de componente letiva a todos os docentes dos quadros, contribuindo para uma escola pública de qualidade. Dou a palavra ao PCP para a apresentação do programa e à Sra. Deputada Rita Rado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este projeto de resolução, Nós gostaríamos de, desde já, à cabeça desta discussão, colocar que o PCP, desde sempre e por princípio, se opôs à existência de uma prova de avaliação dita de conhecimentos e capacidades, ainda há quando da sua criação pelo anterior governo do Partido Socialista, e que, por uma questão de coerência e de princípio, nos opusemos, naturalmente, à sua aplicação por parte do atual governo PSD-CDS. Esta dita prova de avaliação nada tem a ver com a necessidade de valorização da qualidade pedagógica da escola pública, nem de valorização do exercício da profissão docente. Muito pelo contrário, esta prova tem o objetivo de impedir o acesso à profissão de docentes e, com isto, de desvalorizar e degradar a própria profissão. Nós relembramos aqui que, independentemente desta matéria e de já termos por diversas vezes, desde a sua criação, proposto a revogação desta prova, face àquilo que foi a decisão do governo PSD-CDS de avançar com a sua realização, houve um conjunto muito alargado de situações que levaram que milhares de professores ficassem excluídos da lista da contratação inicial do concurso que foi publicado para o ano letivo 2014-2015. Significa isto que o Ministro da Educação, que disse aqui nesta sala que ninguém ia ser prejudicado pela aplicação dos efeitos da prova de avaliação, é o mesmo que, numa atitude revanchista, exclui 8 mil professores do concurso por via da aplicação da prova dos efeitos da prova dita de avaliação e de conhecimentos. Importa dizer que, do conjunto das 98,6% das exclusões foi por efeito da aplicação dos efeitos da prova. Dizer também que nós temos situações muito diferenciadas. Temos situações de professores que podiam nem sequer estar no país e não realizaram a prova. Temos situações de professores que realizaram a prova e têm o comprovativo da secretaria que a realizaram, mas que são, por isso, afastados dos efeitos da aplicação da prova. Eu gostava de ler aqui um e-mail de um professor que diz que se realizou, se deslocou ao agrupamento de escolas para a realização da prova. No entanto, e conforme declaração atestada pela secretaria da mesma escola, não existiram condições para o fazer devido a vários problemas, e que dirigiu ao júri nacional da prova uma exposição sobre a situação. O mesmo docente dirigiu ao provedor de justiça a mesma explicação, tendo recebido a resposta de parte da provedoria de justiça de que este atestado do comprovativo da secretaria foi dirigido à presidente do júri nacional da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, sem que até ao momento tenha existido alguma resposta por parte desta mesma entidade. E, portanto, temos uma situação em que este professor, quando da publicitação das listas recentemente, viu a sua situação como não aprovado. E, portanto, estamos a falar de uma situação que nós consideramos inaceitável, e por isso propomos neste projeto de resolução quatro medidas. A primeira, que nenhum professor é penalizado ou prejudicado para efeitos de concurso de colocação em virtude da prova dita de avaliação de conhecimentos e capacidades, defendendo a reintegração nas listas, que seja suspensa qualquer medida que implique a redução de pessoal afeta ao sistema educativo e que se promova a contratação de concursos de colocação de pessoal docente e não docente, de técnicos de educação especial, de psicólogos e de profissionais de educação, que respondam a necessidades permanentes, que se tomem as medidas necessárias para que não se perca nenhum professor ou funcionário para os contingentes da mobilidade especial e, por fim, propomos mais uma vez a revogação da dita prova de avaliação de conhecimentos e capacidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Inscrições para a discussão. Sra. Deputada Isilda Aguincha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, efetivamente, a apresentação deste projeto de resolução 1102 do Partido Comunista Português é, de facto, surge em consonância com aquilo que são as posições defendidas pelo Partido Comunista Português, nomeadamente, conforme a Sra. Deputada Rita Rato nos referiu, de oposição à realização de qualquer prova. E foi muito claro, oposição à realização de qualquer prova. Efetivamente, está estabelecido e faz parte do estipulado no Estatuto da Carreira Docente desde 2007 a realização de uma prova para acesso à profissão e, portanto, este Governo, e de acordo com o programa de Governo, assumiu a realização da PAC, da Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades, na sequência também de algumas alterações que foram surgindo, numa decisão de setembro de 2013, já com uma evolução bastante significativa relativamente àquilo que era a prova inicialmente, sendo que, sendo assumida que era uma prova que teria de ser realizada, que deveria ser realizada, foi também assumido dar condições aos docentes que iriam ser sujeitos à prova para a sua realização. E sabemos que quando houve tentativas de impedir que a prova se realizasse e houve mesmo a capacidade de impedir que a prova se realizasse, foram encontradas, para além do compromisso, opções no sentido de que todos os docentes que efetivamente quisessem realizar a prova a pudessem realizar. Ainda assim, houve docentes que não puderam realizar a prova. E a esses docentes foi garantido, e a informação que temos e que damos como boa, aqueles que foram impedidos de a realizar, ou aqueles que por razões médicas, que também é legítimo, ou por uma gravidez, por um parto, por uma hospitalização, não puderam realizar a prova, que poderiam aceder à função docente, tendo de realizar a prova a quando da próxima realização, em princípio, no início do próximo ano. E, portanto, sobre essa matéria, se há situações excepcionais que estão erradas, obviamente que elas têm de ser tratadas caso a caso e, obviamente, que o direito à salvaguarda de direitos tem de ser garantido. Mas serão situações muito pontuais que não estarão devidamente ainda resolvidas e que acredito que serão ultrapassadas, não sendo prejudicado nenhum docente. De qualquer modo, este projeto de resolução não trata apenas da PAC e este grupo parlamentar, o grupo parlamentar do PSD, não vai retroceder relativamente àquilo que é uma orientação do programa de governo, uma decisão que foi assumida e que visa credenciar a escola pública, tal como outras medidas têm vindo a ser implementadas, nomeadamente a garantia de que todo e qualquer docente que aceda ao estudo para um dia vir a ser professor do ensino básico tenha formação de base devidamente validada a português e a matemática. São pequenas coisas que não resolvem tudo de uma vez, mas que visam, a médio e longo prazo, melhorar a qualidade do ensino, a qualidade da escola pública no nosso país. Ainda relativamente ao nosso projeto de resolução ser adotada, permita-me dizer assim, de facto, aquilo que este Governo tem vindo a fazer tem sido procurar adequar o nosso sistema de ensino à nossa realidade. E todos sabemos que, de facto, tem havido uma redução substancial do número de crianças e jovens a entrar, ou de crianças a entrarem na escola por questões de natalidade, naturalmente, parcialmente compensada pelo alargamento da escolaridade obrigatória, mas também tem havido, em contrapartida, o alargamento da vinculação de docentes e técnicos, e este ano, mais uma vez, houve um aumento de técnicos afetos à escola pública, nomeadamente psicólogos, para além daquilo que são os quadros associados às escolas com contrato de autonomia e daquilo que são as contratações das escolas ou dos territórios educativos de intervenção prioritária. E, portanto, nesta matéria, ao contrário do que acontecia há 4, 5, 6 anos, tem havido uma preocupação de dotar a escola pública dos trabalhadores nas várias carreiras necessários de acordo com as necessidades do sistema. Sendo certo que todos gostaríamos de vincular toda a gente, mas num tempo de contenção, num tempo de dificuldades, sabemos que não é possível. E, portanto, há já uma evolução muito grande e que significa um compromisso para 2015 de... Ah, Sr. Presidente, significa um compromisso para 2015 de... que, a partir de 2015, qualquer docente com 5 ou mais contratos sucessivos possa vincular automaticamente. É qualquer coisa que também é importante notar, e daí esta minha referência, tal como a referência a que o Sr. Ministro assumiu a vontade clara de que não venham existir pessoas em mobilidade, e estes 917 docentes que aqui estão no projeto de resolução já não estão, já são, ao que sabemos, um número significativamente inferior. E acredito que, com o trabalho que está a ser feito, independentemente de poder haver uma dificuldade ou outra, mas que vai ser atingido esse objetivo, que é de que não venham a existir docentes na mobilidade especial. E, portanto, senhoras deputadas, senhoras deputadas, eu poderia continuar a falar, mas sei que, para além do que o Governo assumiu e para além do que eu já referi, acima de tudo pretendemos qualificar a escola pública, e não é com a revogação de uma PAC e vindo outra prova com outra característica, mas que o próprio Conselho Nacional de Educação assumiu que há necessidade de qualificar e certificar os docentes que participam do sistema de ensino. Portanto, não é com a revogação da PAC que resolvemos os problemas do nosso sistema de ensino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isilda Guincha. Partido Socialista, Sr. Deputado Agostinho da Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista saúda a apresentação deste projeto de lei, deste projeto de resolução. Traz um assunto que é recorrente. De qualquer maneira, mesmo essa recorrência não deixa de ter importância. Ele continua a merecer reflexão e com certeza que não vai ficar por aqui, ainda vai continuar a merecer a nossa análise. Traz várias situações à discussão. A primeira tem a ver com a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades. É realmente um assunto suficientemente tratado. É um assunto em que as posições dos diversos grupos parlamentares foram claramente expostas anteriormente, e em relação ao Partido Socialista não houve nada que acontecesse até agora que o levasse a alterar a sua posição. E a sua posição, para que se repita rapidamente, tinha a ver com, não se concordava, e disse-se claro e inequivocamente, com o modo e a forma como foi regulamentada e imposta, porque ela foi imposta, esta prova, como nós nos recordamos. E não concordava, e era absolutamente contra, exatamente porque ela deve acontecer. A discussão acerca de uma prova deste tipo tem que acontecer ligada ao processo de avaliação de desempenho, não pode ser desligada da temática da formação e capacitação de professores, que não se pode restringir a uma prova deste ou de outro tipo. E, nesse sentido, o Partido Socialista tem sido claro em estar contra esta prova. Nesse sentido, ela não atingiu o efeito útil. Quer dizer, quem pretendia que esta prova viesse servir ou contribuir para a elevação da qualidade da prestação de serviço educativo? É toleima, porque os pressupostos levavam a que os professores sujeitos à prova nem sequer entravam no sistema. Se era isso que ia elevar a qualidade do sistema, então esse efeito não existe. Depois, tudo serviu para aplicar a teimosia. A partir do momento em que se entendeu que se calhar era importante parar-se para se pensar, mesmo que não se tenha realizado a componente específica que essa pelo menos teria a ver com o MUNOS, com aquilo que os professores iam fazer relativamente às áreas que iam lecionar, não existindo essa componente específica, mesmo assim houve uma teimosia tremenda para, de um momento para o outro, de forma atribuliária, ter sido imposta a realização desta prova. Com estes pressupostos, mandava o bom senso que faça a confusão toda e à percepção de que se calhar um outro olhar é necessário ter perante estas situações, levava pelo menos, levava ao bom senso a que pelo menos se entrasse numa moratória, se dissesse calma, vamos pensar melhor e vamos não penalizar então, que é no fundo é isso que de essencial este projeto de resolução em termos concretos, em termos operativos, vem trazer, que é neste momento não prejudicar ou penalizar aqueles que tendo sido sujeitos à prova ou não tendo sido sujeitos à prova por razões diversas, se viram metidos numa confusão de tal ordem que era fundamental que pelo menos se adiasse uma resolução que os penalizasse de uma forma tão penalizante. Em relação a tudo o resto, parece-me que é bastante mais importante até. O que está por trás deste projeto de resolução em relação aos outros vetores de análise tem muito a ver com a resposta a dar à deriva que a tutela tem tido durante estes últimos tempos e que tem a ver com a deriva posta nos concursos, nas colocações, no problema dos créditos de horas, no problema das rescisões, no problema da atribuição de componente letiva a quem ia sair do sistema, aos atrasos verificados na colocação. Atrasos que ainda se verificam, e não se esqueçam que não é apenas a confusão que foi lançada até agora, há ainda escolas, designadamente as de ensino artístico especializado, que não têm centenas de pessoas colocadas, portanto, estes problemas continuam a existir. E nesta altura é necessário fazer-se aquilo que o Partido Socialista anda a reclamar há imenso tempo os partidos que apoiam este governo continuam a dizer que já foi feito. Nós continuamos a dizer que falta fixar, claro e inequivocamente, o conceito de necessidades, designadamente necessidades permanentes do sistema. Falta, para depois de fixado esse conceito, nos seus termos operativos, falta identificar quais são em concreto essas necessidades. É fundamental que, para se fazer, de uma vez por todas, se faça sem preconceitos. Não vale a pena poluir-se uma análise deste tipo com preconceitos ideológicos e outros. Sem assentar em pressupostos restritivos, designadamente que têm a ver, como nós sabemos, com a redução, com a redução em função de poupanças financeiras. É preciso que tenha como perspectiva princípios educativos e estratégias pedagógicas corretos. É fundamental que isto seja feito. E se isto for feito, com certeza que, contando tendo também como perspectiva o combate ao abandono e ao insucesso escolar, se calhar vai-se verificar que algumas das coisas que aqui são pedidas neste projeto de lei fazem sentido. É necessário, em função da identificação destas necessidades, desde logo, a reorganização dos apoios educativos e dos reforços de aprendizagem. Se isto tudo for feito, e se realmente a identificação, sem os tais preconceitos, sem nós sequer à partida estarmos a dizer elas existem. Não, o que nós dizemos é, faça-se essa análise, identifiquem-se as necessidades, e se chegar à conclusão, como nós achamos que se vai chegar à conclusão, de que essas necessidades permanecem no sistema, é fundamental então que se façam várias coisas. Primeiro, que se verifique se é necessário ou não é necessário o recrutamento de outras pessoas. Nós não estamos a falar apenas de docentes, estamos a falar, como já se falou hoje, de psicólogos, de outros profissionais não docentes, ou de profissionais ligados às ciências da educação. O sistema pede-o ou não pede? Nós não podemos saber sem antes de mais se identificarem todas as necessidades. E depois a questão, por exemplo, dos professores com horário zero. Em função do tal da reorganização dos apoios educativos, tendo em conta o abandono e o insucesso escolar, será que eles podem ou não podem ser absorvidos dentro desta lógica de reorganização? É isto que o Partido Socialista neste momento levanta, é isto que é necessário fazer e que na nossa perspectiva, ao contrário do que diz, ainda não foi feita. Ainda não se sabe, claro e inequivocamente, o que é que é necessário, até que ponto tudo isto é necessário. Por isso, faça-se e deixemos-nos de subterfúgios, porque já não é a altura de subterfúgios, é a altura de operacionalizar decisões e opções corretas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho da Santa. Sr. Deputado Michel Zofra, do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados do Partido Comunista Português, projeto de resolução, enfim, que aqui trazem, dificilmente, se eu quisesse fazer de propósito um projeto de resolução para a maioria chumbar, dificilmente faria melhor, como devem calcular, mas é naturalmente legítimo que o PCP marque a sua posição e as suas questões. A senhora deputada Rita Rato disse que a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades tinha como objetivo impedir o acesso à profissão a milhares de professores. Oh, senhora deputada, não há prova, por mais eliminativa que fosse, e creio que toda a gente que a viu esta percebe que esta não era este o seu intuito, mas por mais eliminativa que fosse, que salvasse o sistema educativo daquilo que está, de facto, a acontecer e a rebaixar brutalmente a necessidade de contratação de professores, que é a natalidade e a demografia. E basta olhar para o número de inscrições e de abertura de turmas no primeiro ciclo para perceber que são ondas que se vão propagando até ao final dos ciclos de ensino, do ensino obrigatório, com toda a naturalidade. E já nem o aumento da escolaridade obrigatória safa o sistema dessa redução brutal do número de necessidades de professores. E quem diz professores diz todos os outros profissionais não docentes do sistema educativo. Isto para dizer, portanto, que em relação à prova de avaliação, não, esse intuito seria um intuito à partida já derrotado pela própria realidade. E aliás os números mostram bem que não estamos propriamente a falar de uma hecatombe nos candidatos à profissão docente. Esta prova, como aqui já se disse, foi o Sr. Deputado Agostinho Santa disse, foi imposta, tem razão, foi imposta pelo Partido Socialista quando da recente alteração no tempo do seu governo do sistema da alteração do normativo legislativo, e aliás este governo conseguiu, exatamente como o Sr. Deputado reclamava, incorporar a questão da avaliação do docente na própria, no próprio funcionamento desta prova, aliás em acordo com uma das centrais sindicais, e foi isso aliás que presumimos nós permitiu que ele acontecesse, sem alguns problemas esporádicos, sobretudo na sua primeira edição, que nós lamentamos e repudiamos, mas não há dúvida de que há aqui também um bom indicador para que se possa depois olhar prospectivamente para os resultados desta prova e tirar eleições sobre a formação inicial de professores, que eu acho que isso também nos deve preocupar, e o Governo tem dado aqui alguns sinais nesta matéria que eu julgo que são importantes, alguns alertas muito recentes do Conselho Nacional de Educação também nos devem chamar a atenção para esse problema, e aí esta prova pode ser um sinal para governos, seja qual for a cor do futuro desses governos, poderem também agir a esse nível. O PCP, que há pouco dizia que os alunos estão e as famílias saem prejudicadas por causa de problemas na colocação dos professores, queria agora voltar a introduzir o verdadeiro caos na colocação de professores, atingindo todo o sistema educativo com a suspensão que aqui reclama e a reorganização que isso implicava, nomeadamente nas listas, de uma forma transversal. Isso naturalmente não pode, de um governo responsável, de uma maioria responsável, receber qualquer tipo de acordo. Em relação à colocação dos professores com ausência de componente letiva. Repare-se que, não obstante o problema da demografia e da natalidade, esse número tem vindo a ser reduzido por várias reformas que o Governo introduziu no sistema, e que o número, que já é metade do ano passado ao início do ano letivo e que hoje já é menos de metade do que era no início do ano letivo, terá tudo para ser reduzido, de forma a que no dia 1 de fevereiro nenhum professor se veja na contingência de ir para a requalificação, que é aquilo que nós também acreditamos que acabará por não acontecer, porque será possível colocar estes docentes noutras funções, porque naturalmente estamos a falar de um sistema que tem mais de 100 mil professores e todos os dias abrem vagas, é uma questão estatística, todos os dias existem situações de baixa, de licença, de doença ou até de aposentação. E, portanto, nós acreditamos que esta recomendação que o PCP aqui pretende fazer será felizmente inútil por via da própria evolução dos números. Cá estaremos no dia 1 de fevereiro para olhar para isso com toda a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel José. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, quando a maioria quiser realmente discutir a formação inicial de professores, estaremos disponíveis para esse debate, porque muito se tem falado disso, mas não conhecemos ainda intenções concretas, exatamente qual é o novo modelo de recrutamento de professores, etc. Conhecemos os vários litígios que o Sr. Ministro da Educação tem tido ao longo do último tempo acerca disso, nomeadamente com politécnicos e não só. Mas esperemos então por esse debate. Creio que é, neste momento, despropositado associar esta prova a toda a discussão sobre a formação inicial de professores. Nós apoiamos este projeto de resolução do PCP, contestamos a prova, mas neste caso em concreto, mais do que contestar a prova, o aviso do concurso não continha este requisito da realização da prova. E como tal, há aqui uma discussão de legalidade que o Ministro prefere extrair conclusões da Lei Geral e não em concreto do concurso de vinculação extraordinário que foi feito. E, portanto, nós continuaremos a insistir que há aqui uma ilegalidade. Presumo que só por via judicial é que se chegará a uma conclusão acerca disso. Bom, na original linguagem do Sr. Primeiro-Ministro, creio que esta prova é uma forma de combater a salsicha educativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazendo, Sra. Deputada Rita Rato, para concluir o debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Para efeitos também de conclusão desta discussão, gostaria de dizer que o PCP entende que, tendo um docente, tendo um professor terminado a sua formação inicial com avaliação positiva, tendo tido a sua formação inicial e em contexto de sala de aula, ter a sua experiência profissional, que para 5 anos de serviço pode ser muito superior até cumprir exatamente esse período. Tendo cumprido o período probatório, que é outra das exigências do Estatuto da Carreira Docente, esta dita prova de avaliação é que, no nosso entendimento, não resolve problema nenhum do sistema educativo, a não ser afastar 8 mil professores do sistema. Eu recordo que o Sr. Ministro da Educação disse que tinham ido a concurso 28 mil professores. Não foram 28 mil, foram 36 mil. Só como automaticamente excluíram 8 mil, automaticamente desapareceram do sistema 8 mil pessoas que vão ficar em situação de desemprego e que fazem falta nas escolas. Porque, efetivamente, o problema da demografia e da natalidade não pode ser agora justificação para o despedimento em massa de milhares de professores. Desde 2004 até agosto de 2014, mais de 30 mil professores se aposentaram. Naturalmente que estamos a falar de necessidades permanentes do sistema, porque o problema da demografia começa a sentir-se agora nos primeiros anos da escolaridade obrigatória. E, portanto, nós estamos a falar só relativamente ao último ano. Nós estamos a falar, entre setembro de 2013 e agosto de 2014, de 4.182 aposentações. Se isto juntarmos as 1.889 rescisões, estamos a falar de cerca de 6 mil professores que saíram do sistema. Ora, não se compreende como é que mais de 6 mil professores que saíram, à data da realização deste projeto e da apresentação deste projeto, 917 sem componente letiva, e que o Ministério ainda tinha recrutado menos no concurso inicial, menos 2.197 professores. Ora, no nosso entendimento, o que estamos a assistir não é a um problema, para além do problema estrutural do país relativamente à demografia, não é disso que se trata. É de suprir necessidades permanentes das escolas com recurso aos contratos temporários e aos contratos anuais, quando se trata de facto de necessidades do sistema. Dizer também que, no nosso entendimento, a apresentação deste projeto e a justeza da posição que o PCP aqui apresenta não se mede pelo índice de aprovação dos projetos que o PCP traz à Assembleia da República, até porque num contexto de maioria absoluta isso é naturalmente muito limitado. A justeza dos projetos que apresentamos prendem-se com as posições de princípio de fundo que temos com a Lei de Bases do Sistema Educativo e com a Constituição da República Portuguesa e com a necessidade que temos de valorização da profissão docente, que para nós é inseparável da valorização mais geral da escola pública de qualidade para todos, e por isso, naturalmente, que estas são matérias que continuaremos a acompanhar, porque estamos perante uma situação de facto de recurso ilegal à precariedade em diferentes carreiras. A questão da prova e a questão da mobilidade especial aqui insere-se na questão da profissão docente, mas nós podemos alargar isto para lá de muitas destas profissões, para funcionários, para técnicos especiais que respondem a necessidades permanentes do sistema através do recurso ilegal à precariedade, e no nosso entendimento isso é inaceitável, e por isso apresentámos este projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Concluímos assim a discussão deste ponto. O ponto seguinte já foi discutido, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O relatório de atividades da ciência da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, referente à terceira sessão, está agora à apreciação e postura votação. Se não houver nenhuma indicação em contrário, podemos votá-lo. Vou procurar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Foi distribuído, entretanto, já aqui na sala, uma proposta para a realização do Congresso Debate sobre Cinema e Audiovisual, a realizar aqui na Assembleia da República, ainda durante o ano de 2014, que eu dou a palavra às senhoras deputadas, neste caso a senhora deputada Conceição Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito brevemente, tendo em conta até o adiantado da hora, eu tive a oportunidade de enviar esta proposta, que, como sabem, procurou-se também não desvirtuar aquilo que era a proposta inicial, ou seja, os proponentes manterem aqui uma certa ligação e, portanto, a proposta, digamos, vem em bruto, se podemos dizer assim, dos proponentes, mas procurando configurar mais com um calendário ou com um horário que seja compatível com os eventos que têm acontecido na Assembleia da República. Sei que há disponibilidade, como é óbvio, dos proponentes para, neste âmbito, desde que este figurino, este horário, este número de painéis sejam aceitos, para aceitar, como é óbvio, as alterações. Há aqui questões que penso que todos nós somos unânimes, que se calhar que há aqui algumas propostas que não vejo razão, o caso já conversámos sobre isso, o caso aqui de uma sessão de encerramento se calhar muito pesada, se calhar aqui um deputado europeu se calhar não se justifica, até porque se calhar será... Eu estou aqui a dar alguns exemplos, independentemente de outros que já tive a oportunidade de falar pessoalmente com os senhores deputados. Eu penso que o que seria bom, nós estávamos a ver se conseguiríamos para o fim de novembro, enfim, no mês de novembro, concretizar, e que eu solicitava agora, uma vez mais, é que os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares possam apresentar depois as suas sugestões e alterações, porque também me parece, como digo, já conversámos, e sei que há abertura dos proponentes para essas alterações. Eu penso que temos agora aqui uma base que nos permite já trabalhar e, portanto, eu apelo a todos os grupos parlamentares, praticamente com todos já tive a oportunidade de falar pessoalmente e agora só pediria depois que fizessem essas propostas o mais rápido possível, por escrito, independentemente de podermos ir conversando. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Pereira. Sra. Deputada Inês Medeiros, do Grupo Parlamentar.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, eu começo primeiro por felicitar a Sra. Deputada Conceição Pereira, porque isto tem sido um trabalho mais complicado do que parece, chegarmos aqui a uma versão mais reduzida deste congresso-debate, que de facto hoje o primeiro modelo era muito extenso e denotava algum desconhecimento natural do que é que costumam ser as conferências parlamentares. E, portanto, parece-me importante é que neste novo modelo está tudo muito mais centrado com a questão da internacionalização do cinema e das produções audiovisuais. E por isso é que eu estou a pedir a palavra, porque queria salientar este facto. Nesse sentido, acho, e posso deixar já aqui, até para deixar pistas futuras, parece-me de facto que há aqui algumas lacunas ainda no modelo, nomeadamente em tudo o que diz respeito ao nível da distribuição e inclusivamente dos festivais, que como sabemos têm um papel muito importante, tanto os festivais nacionais cá para a internacionalização no sentido da entrada de filmes estrangeiros e cinematografias diferentes em Portugal, o que cria sempre uma possibilidade de intercâmbios e de coproduções muito importantes, mas também a presença de filmes nacionais lá fora. E, de facto, está aqui absolutamente ausente e, portanto, queria deixar esta nota desde já. De facto, parece-me que seria talvez mais importante, muitas vezes, ter um vendedor, um organizador de um grande festival do que um deputado europeu, que muitas vezes não estão muito por dentro destes assuntos, o que também é natural, não estou aqui a fazer nenhum julgamento, que isto fique claro. Por outro lado, parece-me também muito importante salientar que há aqui algo que está completamente ausente e pedi aos meus colegas também para refletirem nesse sentido, que é os programas de apoio, o programa Média, concretamente, que devia ter um representante cá, quer dizer, antes havia uma secção específica cá em Portugal, que agora foi reintegrada noutro serviço, mas, quer dizer, a questão do programa europeu de apoio ao cinema parece-me muito importante e queria também salientar que está, para já está absolutamente ausente qualquer representante, até ao nível da internacionalização do Instituto de Cinema e Audiovisual. Portanto, esses eram os três reparos que eu queria assinalar desde já e, obviamente, depois faremos propostas talvez mais concretas, mas até como base de reflexão, achei que era importante lançar já estas pistas, até para os senhores deputados poderem também, por sua vez, perceber um bocadinho em que sentido é que nós consideramos importante. Só por fim, há uma questão que está um bocado secundarizada, que nos parece importante, que é de facto a questão do espaço da língua portuguesa, parece-nos bastante mais importante do que a comparação com a indústria dos Estados Unidos, dado que essa comparação é fácil de fazer. Portanto, a comparação, a análise e a conclusão já está feita, já saímos a perder de qualquer maneira. Parece-me mais importante, mais interessante e mais frutuoso pensarmos como desenvolver melhor as nossas relações com o espaço lusófono, e dado o pouco tempo que temos para analisar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Monteiros. Não registro mais nenhuma inscrição. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada. Era apenas para sugerir que, creio que da parte dos grupos parlamentares não se justifica a intervenção na sessão do encerramento, uma vez que poderia acontecer designadamente no primeiro painel, porque fala da função dos Estados na definição do mérito do interesse nacional dos financiamentos ao cinema, e se existisse debate e intervenção aqui dos grupos parlamentares, justificar-se-ia talvez a ausência deste ponto. E também o Sr. Deputado Miguel Tiago sugeria que, relativamente ao segundo painel, em vez do deputado europeu, ou nenhum, ou a definir-se todos, não é? Todos os grupos parlamentares teriam que intervir, mas no nosso entendimento não se justifica, e pelo que acolhemos as propostas que aqui foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Luís Fazenda, não? Não. Não havendo mais nenhuma discussão, eu não sei se poderemos, com estas pequenas notas, já ficar definido qual é o programa, ou se as senhoras deputadas Conceição Pereira e Inês Medeiros querem fazer a apresentação depois, na próxima reunião, já de um documento completamente fechado e consensualizado totalmente. É preferível? Pronto, então na próxima, com estas notas que aqui foram discutidas, quer pelas duas senhoras deputadas, quer pelo contributo da senhora deputada Rita Rato, fazer então uma proposta consensual, dita até com os próprios interessados, para se poder votar na próxima reunião. Volta o Fórum da Juventude, da Juventude da Europa e Lusofonia, no dia 10 de outubro, com a designação dos deputados. Eu não sei se os grupos parlamentares voltaram a chegar a algum consenso ou estamos na mesma situação. Era suposto e eu fiz isso, só que compete aos grupos parlamentares agora dizer como é que se articula. Os que designaram já designaram e os outros não disseram mais nada. Não, porque há comissões em que já designaram os senhores deputados, não é? E portanto... Sim. A matéria desta comissão é organizada em conjunto com as outras, não é? Porque há mais que uma... estão indicados exatamente elas sabem, não é? Estão indicados na Comissão dos Negócios Estrangeiros a deputada Esther Vargas do PSD e Celeste Correia do PS, na Comissão de Economia o deputado Rafael Moreira do PSD e falta a nossa comissão. Ah, Sim, tinha aqui também, a nossa comissão tinha aqui uma nota de, embora eu não tivesse feito ainda formalmente, o indicado Duarte, o deputado Duarte Marques e o deputado Rui Duarte, respectivamente PSD e PS. Deputada Isilda Aguinjo.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas de facto há aqui uma questão que eu não consegui encontrar aqui e posso estar a ver mal. Há um limite para as participações neste convite? Há indicação de um número de membros? Eu penso que se calhar estamos aqui a criar uma dificuldade. Podemos manter a nossa prática em termos de comissão de educação e depois, se houver que fazer algum ajustamento, far-se-á depois. É que eu não consegui encontrar aqui um limite. E, portanto, a nossa prática de comissão de educação tem sido um membro de cada força política a ser indicado. Depois, vai haver trabalhos de várias comissões em simultâneo, pelo que eu percebi, no desenrolar dos trabalhos do fórum, ou de várias painéis.
Senhor deputado, eu tinha a ideia que
é
sim.
É a minha sugestão.
Tinha a ideia que sim e sim. Assim é com o maior gosto que venho convidar, Vossa Excelência, a designar dois representantes da Comissão de Educação, Ciência e Cultura a participar no painel Os Jovens Querem Saber, Perguntas e Respostas, do dia 10 de outubro. É que diz isto, eu tinha a ideia que sim, estava só a confirmar. Tinha a ideia que diz, está aqui na carta que foi enviada pelo Sr. Presidente José Ferramenta, com data que não diz data, mas...
Essa é a carta que eu não tenho.
Pois. Pronto, esta é a carta que foi enviada já...
As outras comissões já não são do PS? Já.
Outras comissões já PS, PSD, PS... Senhora deputada, não se importa ligar o microfone? Não consigo.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista tinha referido quantas pessoas?
O Partido Socialista aqui uma e o PSD uma.
E
na Comissão de Negócios Estrangeiros também uma de cada partido. E
mas
na...
desta comissão já foram designados dois deputados, como aqui me diz.
Não, foram falados, ainda não foi ainda designado, não foi indicado ainda, não, porque estava em aberto, não é? Portanto, não, eu cumprirei
eu não,
o que...
Eu não estou a ver, tendo já as outras comissões designado os seus representantes, o PCP poder fazê-lo por outra comissão. Por isso, a fazê-lo seria por esta, mas teríamos então que ver, uma vez que agora já há mais três partidos e só seriam duas designações. Mas nós teremos interesse não, em...
Nós teríamos aqui, há uma comissão que só indica um. Comissão de Obras Públicas ainda só indicou um. A Comissão dos Negócios Estrangeiros indicou dois. Agora, não me compete a mim dizer mais que isto agora.
Este aqui acho que faz parte do órgão da
próxima... Ah, sim, estamos aqui a doutora Teresa. O deputado Adriano Rafael Moreira é o presidente de um grupo de trabalho sobre as comunidades portuguesas. Creio eu que é assim que se chama. Deputado Rafael Moreira, tem qualquer função ligada ou é o presidente do grupo de amizade Portugal-Angola? Tem qualquer função nessa matéria? Já tenho estado com ele sobre questões.
Sr. Presidente, permita-me que, havendo vontade clara do Partido Ministro Português para indicar um nome, que possamos, eu entretanto vou falar no grupo parlamentar, porque achei que, portanto, com a diligência do Sr. Presidente se teria chegado aqui a uma conclusão e, portanto, ou que se teria chegado aqui um caminho, nomeadamente com a eventualidade de algum contacto com as outras comissões, mas parece-me que vamos com certeza encontrar um modo de ultrapassar esta situação, pelo menos no que toca à nossa comissão. E, portanto, eu entretanto, durante esta semana, vou junto do meu grupo parlamentar procurar ultrapassar a situação. Como devem perceber, quando eu fiz a indicação do deputado Duarte Marques, tem a ver com uma questão muito simples. É um jovem. E, portanto, sendo um jovem, faz mais sentido, na nossa opinião, sendo uma matéria de juventude, sendo uma matéria muito específica da área da nossa comissão. De qualquer modo, teremos de conciliar a questão em termos de grupo parlamentar e, portanto, se não se chegou lá de outra maneira, teremos de encontrar outra solução. Ok? Muito obrigada.
Deputado Duarte Marques, creio que também é membro de uma comissão ou dos negócios estrangeiros ou dos assuntos europeus, não é? Portanto, também poderia... Das outras duas também. Portanto, poderia até também ser indicado por uma dessas, Sr. Deputado. Vamos tentar resolver o problema. Só... não sei se há alguma questão sobre outros assuntos, não havendo, a próxima reunião será no próximo dia 30 de setembro. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.